podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Hoje recebendo o deputado estadual Geórgio Passos do Cidadania. Deputado, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Tudo bem?
Tudo bom, Paulo? Bom dia, Paulo. Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Antes da gente abordar temas locais, deputado, nos conte aí como é que está a situação do Cidadania, que está passando por uma turbulência com o retorno do Roberto Freire ao comando nacional do partido.
Infelizmente, Paulo, realmente um momento muito delicado para o partido em nível Brasil. Às vésperas de uma eleição, prazos, inclusive, de filiação praticamente se encerrando. As pessoas que querem disputar a eleição do Cidadania hoje, estamos vivendo uma insegurança muito grande. Tivemos agora na última segunda-feira, né, mais uma reunião do Diretório Nacional. Mais uma vez, Roberto Freire tratorou a maioria do Diretório. Para você ter uma ideia, hoje o grupamento que a gente faz parte é com o ex-presidente agora, Conte Bittencourt, onde ele tem 70%, né, dos votos dentro do Diretório Nacional, mas o Roberto Freire, usando de métodos, inclusive, ditatoriais, porque só ele fala, é do jeito dele, todos os requerimentos que foram apresentados ele indefere e não abre para a votação do Diretório para confirmar ou não aquela decisão. Então, um momento muito tenso dentro do Cidadania, né? Esperamos e acreditávamos que Roberto, pela história de vida que tem, de luta pela democracia, um nome que sempre foi muito respeitado, mas ele está jogando isso tudo na lata do lixo. A gente, enquanto filiado à Cidadania, fica muito decepcionado com essa postura do Roberto Freire em achar que no tapetão, na força, ele vai conseguir, ele vai acabar com o partido. O partido vinha se organizando há 2 anos com o Conte Bittencourt, que teve aqui em Sergipe por mais de uma oportunidade, né? Estávamos montando chapas em diversos estados. Hoje os presidentes que foram eleitos ano passado não sabem nem se vão continuar presidentes, porque a qualquer momento Roberto Freire pode destituir todos os diretórios e indicar provisórias. E aí, como é que você, por exemplo, monta a chapa num cenário desse? Lógico, isso é muito maior. Cidadania é um partido com mais de 100 anos, né, de história, 100 anos de existência, sempre ali lutando pela democracia desse país. E agora, quando a gente vê esse modus operandi do Roberto Freire, é algo que chamou muita atenção. Pessoas que estão no partido, né, como o jornalista Azedo, há mais de 50 anos, né, e você vê assim o tom que ele está de decepção, né, de frustração pela forma que foi conduzida. Porque quem é presidente em qualquer ambiente, ele na verdade ali é um magistrado. Ele está ali para colocar as coisas em debate, em discussão, e lógico, a maioria tendo uma opinião tem que ser respeitada, como a minoria também, né, tem que ser levada em consideração. Mas hoje, dentro do Cidadania, o clima é horrível. No Brasil todo, uma disputa, né, como eu disse, que vai levar o partido, se a gente não conseguir, né, resolver esse impasse até o final de fevereiro, a praticamente não termos chapas pelo Brasil inteiro. E isso já me preocupa em Sergipe. Eu falei isso, né, na reunião de segunda de ontem. Nós já tivemos uma outra reunião com o grupo do Conte. Eu disse: ó, presidente Conte, nós temos hoje uma dificuldade, porque além da questão partidária de sobrevivência do partido, nós temos em um ano eleitoral. As nossas estratégias para as eleições dependem de segurança jurídica. Quem vai querer se filiar no Cidadania para ser candidato, por exemplo, a deputado estadual ou deputado federal, com um cenário de incertezas, que hoje temos um presidente nacional, que era o senhor, e amanhã, né, como aconteceu, temos um Freire baseado numa decisão liminar de um desembargador, que a gente já sabe, né, como foi que essa liminar saiu e os recursos, né, foram interpostos. Mas isso traz para a gente que quer disputar, e eu gostaria de disputar a minha reeleição dentro do Cidadania, um partido que me acolheu bem, um partido que eu, né, construí também aqui no estado de Sergipe, né, ajudei a fortalecer o Cidadania. Mas em virtude desse desastre que foi esse retorno do Roberto Freire ao Cidadania, repito, Roberto Freire, inclusive, rasgando a sua própria história. Roberto é um homem de mais de 80 anos de idade, Paulo. É um cara que sempre foi muito respeitado nesse país, né, pela sua fala de defesa da democracia. E ele jogou isso tudo no lixo por um capricho, por um desejo que a gente sabe que não é ele que vai comandar o partido. E não é ele, né? Já temos nomes que irão, né, fazer ali a sucessão, mas antidemocrática. Porque se tivessem voto, eu estaria calado. Uhum. Não, perdemos, isso. Beleza, é do jogo.
Forma
democrática,
porque
assim,
né?
Quantas vezes eu perco na Assembleia Legislativa e não saio, né, esculhambando ninguém? Eu quase não ganho nenhuma votação na Assembleia.
Ele vai querer depois pro tapetão, né?
Pro tapetão. E aí você vê, né, hoje o partido poderia estar numa situação bem melhor. Nesse cenário, eu peço aí paciência também aos filiados de Cidadania Sergipe que estão nos ouvindo nesse momento. É um momento realmente muito tenso, muito delicado, não é brincadeira. Nós podemos, né, infelizmente, ver um partido como esse se acabar nessa eleição em virtude, única e exclusivamente, eu coloco a culpa no Roberto Freire.
Ele deputado, permanecendo na presidência nacional do partido, qual é a tendência aqui do deputado Jorge Passos? É deixar o partido, logicamente, e ir para a coagremiação política. E como é que fica também a situação do vice-prefeito Ricardo Marques?
Deixa a gente, inclusive, entrar nessa questão, porque assim, a janela partidária abre agora, após o carnaval, né? Período muito curto. Já existe, deputado, um plano B?
Veja, Fabiana, o plano B é que eu não estarei em nenhum partido que esteja próximo a Fábio Mitidieri. Certo? Tirando esses partidos que estão com o Fábio Mitidieri, porque eu não vou estar em palanque do governador Fábio Mitidieri, eu tenho que analisar, né, os cenários, ver aí direitinho. Lógico, né, que hoje nós temos outros partidos que já estão na oposição, então se realmente eu não tiver condição eleitoral em virtude desse problema de Brasília de continuar no Cidadania, eu tenho que buscar os partidos que estão na oposição. Né? Lógico que em Sergipe, partidos como PT, PSOL, que eu tenho respeito também pelas figuras que lá estão, mas também eu acho que não me cabe pela minha ideologia política, né? Isso é bem claro, mas, por exemplo, tenho um respeito muito grande com relação à deputada Linda Brasil, que é da minha bancada de oposição, né? Tive um bom relacionamento com o vereador hoje, com hoje o vereador Irã, com a ex-deputada Ana Lúcia, mas, assim, no conjunto político partidário, eu sei que não me cabe também nesses partidos, né, muito à esquerda. Então, assim, espero que a Cidadania defina. Quero ficar no Cidadania, gostaria de trabalhar uma chapa dentro do Cidadania, mas se realmente o Roberto Freire vier assumir o comando, para mim é muito difícil, porque eu não posso conviver com um presidente que foi antidemocrático, que não me traz mais segurança jurídica nenhuma. Imagine eu continuar e chegar ali em julho, ele vem e derruba, né, o diretório estadual e indica quem ele quiser, e eu não posso nem ser um candidato, né, pelo Cidadania. Então, assim, estou avaliando, lógico, não sei a posição, Paulo, né, do Ricardo Marques. Eu sei também que ele está acompanhando de perto essa situação, que é um grande quadro do partido, grande quadro aí, o vice-prefeito Ricardo Marques, mas não sei ainda a opinião pessoal dele, porque isso, assim, está muito, assim, recente, essas últimas discussões. A gente pensava que com essa reunião de segunda-feira iríamos resolver. Todo mundo foi com esse intuito, não, vamos entrar num consenso, vai resolver. Não, saímos pior do que quando chegamos na reunião, né, do Diretório Nacional do Cidadania.
Deputado, aí a gente já chega, o senhor já tem um problemão na cabeça para tentar resolver, que é tentar segurar realmente para que não haja um esvaziamento pela história do Cidadania, mas só tem alguns compromissos com a população e com o eleitor para algumas respostas. Eu me lembro que no início da gestão do governador Fábio Mitidieri, o senhor foi uma das primeiras pessoas que nós tivemos a oportunidade de entrevistar. E no arriar das malas o senhor disse uma frase e que muita gente ainda repete. Fábio Mitidieri é muita espuma e pouco chope. Estamos no quarto ano de gestão. O governador está aí fazendo as suas alianças também para a sua reeleição. O senhor citou o PT há poucos instantes. A gente já não pode mais dizer, porque o PT também vai estar lá. Rogério Carvalho e o governador Fábio Mitidieri já estiveram essa semana trocando, eu diria, gentilezas. Coisa que a gente já não via há um bom tempo atrás. Agora as coisas mudaram, então também já não lhe caberia nesse nicho. A questão é essa. Mudou na sua cabeça algo sobre o governador Fábio Mitidieri? O senhor tem sido, na Alese, um dos mais combativos e aqueles que mais cobraram. Nós temos a situação da água, que é crítica. A Iguá chegou, mas ficou pior do que estava. Nós temos situações que têm acontecido reiteradas vezes. Tivemos uma portaria recentemente que caiu por conta de uma manifestação sua também na Alese. Ou seja, muito aconteceu nesses anos. Mudou algo na sua cabeça sobre essa avaliação daquele governo que iria se instalar há quase 4 anos atrás? Melhorou o volume do copo?
Veja, Fabiana, continua ainda muito espuma e pouco chope, infelizmente. Fábio teve a oportunidade que poucos governadores que eu vi tiveram. Pegou realmente um momento de muito recurso no cofre do Estado de Sergipe. Além das transferências de Brasília terem aumentado consideravelmente, porque eu vejo o pessoal comemorando aí arrecadação, não sei o que lá, mas quando você vai olhar os dados, muito dessa arrecadação teve sim aumento de ICMS, mas muita arrecadação foi de transferência do FPE, que aumentou consideravelmente agora no governo Fábio, sem contar os empréstimos, né, que são dezenas já de empréstimos que esse governo tirou. Mas eu não vejo entregas. Isso é que me chama muita atenção no governo Fábio Mitidieri. Entregas que mudem a realidade das pessoas. Mudem a realidade das pessoas. Obras que, por exemplo, foram pensadas pelo próprio Fábio Mitidieri. Eu não vi ainda serem entregues. Isso me chama muita atenção. Eu sei que a gestão é impessoal. Por exemplo, o Hospital do Câncer. Né? Uma obra que foi pensada por Marcelo Deda, né, que atravessou o governo de Jackson, de Belivaldo, que foi entregue agora. Eu sei que aquela obra é importante para Sergipe, mas não foi uma obra pensada por Fábio Mitidieri. Foi uma obra que espero que funcione 100%, ainda não está funcionando 100%, né? Por enquanto só a quimioterapia, muita gente precisando. Então quando eu falo de entrega de Fábio é isso. Qual foi a obra que foi pensada pelo governador Fábio Mitidieri e que foi entregue à população sergipana dentro do seu mandato, que mudou a vida dos sergipanos? Eu não encontro uma.
Sobre o Hospital do Câncer, vamos dar a César o que é de César, porque no encerramento da gestão do ex-governador Belivaldo Chagas, ele conseguiu deslindar toda aquela situação jurídica que fez com que aquilo se arrastasse por anos. Portanto, ele já entregou ao governador que iria, né, assumir a gestão, algo de pronto. Em se tratando de recursos, Fábio também recebeu recursos. Nós temos aí o trabalho gigante, inclusive do ex-senador Eduardo Amorim, ou seja, ele recebeu com possibilidades. Realizar era o mínimo que ele poderia fazer.
E é isso que as pessoas têm que levar em consideração nesse momento, porque querem uma narrativa, vender uma imagem de uma pessoa como se fosse um grande gestor. E eu não vislumbro isso no governador Fábio, com todo o respeito que eu tenho, né, à pessoa do governador. Mas assim, o que foi que ele fez que mudou a vida do povo sergipano? O que foi que ele fez de diferente nesses 3 anos e 2 meses já? O que é que ele vai fazer se continuar? Eu não consigo enxergar isso. Não é porque eu sou oposição, não. Você pode perguntar à população lá fora. Aponte uma obra do governador Fábio que foi ele que pensou, que foi ele que executou, que foi ele que entregou. Nós não temos. Temos sim. Privatização da saúde. Está aí entregando agora, né, os hospitais para OS. E quando eu digo isso, eu sou contra a OS em qualquer âmbito. Né? Eu já fui até questionado isso em alguns sindicatos. A minha posição é clara. Eu sou contra a OS, seja governo municipal, seja governo estadual, seja governo federal. Eu entendo que saúde, como também a água, tem que ficar ali no controle, né, do poder público. Mas você não encontra.
A prefeitura tem OS.
Sim, e é isso que, por isso que eu fiz questão de frisar, né, poder municipal, poder estadual. Porque assim, se eu não tenho uma coerência, o eleitor vai dizer lá fora, ou quem está nos ouvindo, pô, o deputado Geógio para A é de um jeito, para B é de outro. Não, o meu pensamento vai ser sempre o mesmo. Sou contra empréstimos. Sou contra empréstimos. Principalmente quando o Estado diz que tem muito arrecadação, tem uma arrecadação elevada. O que é que justifica? Dona Maria, lá que está na sua casa agora, cuidando ali dos seus afazeres, só vai para o banco ou para o agiota pedir dinheiro quando está apertada.
Nós tivemos 275 milhões de recuperação fiscal em 2025.
Ou seja, dinheiro tem. O dinheiro da venda da Deso, né, que eles dizem que está lá rendendo juros e os juros vão ser aplicados, não sei aonde, naquilo, e acontece. Então, assim, isso me chama muita atenção. Né? Eu sei que o governo, com a sua comunicação, tenta passar uma imagem diferente para a sociedade de que está fazendo, de que está acontecendo. Mas, assim, um ex-deputado nominou, por exemplo, a prefeita de motoboy de obra, um negócio desse. Né? Aí eu pergunto, qual foi a obra do governador Fábio? Dele. E olha que nós estamos falando de uma prefeita que tem 1 ano e de um governador que tem 3. Então ele teria que ter muito mais entrega dele. Não tem.
Ô deputado, essa obra aí, por exemplo, o Complexo Viário Maria do Carmo Alves, que está sendo construída pelo governo do estado, está também prestes a iniciar a obra da segunda ponte Aracaju Barra. Ele é visto como o governador dos concursos. Não são feitos deste governador que merece o reconhecimento?
Quando ele entregar, eu acho que a população vai avaliar. A crítica que eu faço é que ele não vai conseguir entregar. O complexo 100%, ele não entrega nesse governo. A ponta ainda estão na fase de licitação, parece que teve recursos aí agora, né, nessa fase que análise. E quando você pega concurso, para mim é uma das maiores mentiras desse governo. Porque ele lançou uma série de concursos. Mas quando você vai pegar o número de vagas que foram abertas por concurso, você não encontra essa grande quantidade. Agora, por exemplo, nesse concurso do magistério, para professor, que saiu o resultado ontem, você vê que ele colocou um número mínimo de vagas. Não se dá um professor por cada escola.
300 vagas, né?
Se você botar um professor em cada, não dá. Aí você vai para o cadastro reserva que ele fez, ele praticamente mata o cadastro reserva. Você não vai ter um cadastro reserva amplo, vai ser bem curtinho e os concursados já estão na bronca. Agora, por outro lado, quando você pega, né, o que ele contratou, né, via PSS, você vê um número exagerado, via cargos em comissão, via empresas terceirizadas. Aí por isso que eu digo, na narrativa, ele vai dizer assim, sou o governador que fez mais concurso. Mas se você, ele deveria bater no peito e dizer assim, sou o governador que acabei com o PSS e mais nomeei servidores concursados no estado de Sergipe. Aí seria para mim bacana. Agora, faz concurso com poucas vagas para dizer que zero concurso onde há necessidade. No concurso da saúde, é brincadeira. Quando você pega a grande maioria das vagas do concurso da saúde, foi para médico. A gente estava precisando. Mas os hospitais precisam também de técnicos de enfermagem, precisam de enfermeiros, precisam do pessoal de nutrição, precisam dos dentistas, precisam de toda uma equipe multidisciplinar. Aí você vê que no edital são quase nenhumas vagas para essas outras categorias. Quando chamou agora a primeira convocação, ampla maioria, médico, beleza, estamos precisando. Mas o médico sozinho não trabalha no hospital, ele depende de outros profissionais para que aquele serviço funcione. Então, assim, por isso que eu digo que ainda é muita espuma, né, e pouco chope. O governador precisa se esforçar muito, muito, né, para poder aí ganhar o coração dos sergipanos. Até agora, eu não vejo nesse sentido. E aí, Paulo, não é o governador Fábio. É uma crítica a um grupo político que comanda o estado de Sergipe desde Deda. E a população cansou. Né? Não tenho nada contra a pessoa de Fábio, fui colega do pai dele, meu pai foi colega do pai dele, meu avô também foi colega do pai dele. Não é o CPF. É um grupo político que comanda o estado de Sergipe e que as pessoas já entendem que não serve mais. Que tem que realmente haver a alternância do poder, como aconteceu na capital. E aí você vê o grupo político que é importante. É, mas uma vereadora e um vereador derrotaram, né? Eles dois juntos derrotaram um grande grupo político. Governador, federal, estadual, candidato a prefeito na época, vereadores. O povo não quis.
Agora, como fazer essa alternância de poder no governo do estado se o seu próprio agrupamento ainda não tem um nome definido para se candidatar ao governo do estado? Por exemplo, Emília Correia já avisou que não vai deixar a prefeitura para arriscar, né, o governo do estado. O Valmir Francisquinho está nessa expectativa após essa liminar em Brasília, mas não é algo que dá segurança a ele deixar a prefeitura para se candidatar ao governo do estado. Qual seria então esse nome do seu agrupamento, do agrupamento da Emília Corrêa, do Valmir Francisquinho, para finalmente então fazer essa mudança de governo?
Veja, Paulo, ano passado eu até consegui entrevista aqui e mostrava já minha preocupação de que a oposição precisava se organizar, sentar, dialogar, ter humildade, ter sabedoria e decidir. Passamos um ano e não fizemos nosso dever de casa, certo? Não fizemos. Acho também que agora, você lançar um candidato hoje, esse mês, depois do carnaval, quem sabe depois da Semana Santa, nós vamos botar nas costas dessa pessoa um alvo. Para o governador e a sua equipe estar ali agora fazendo o desgaste. Não sei se agora seria mais relevante o nome. Para mim, mais relevante é finalizar a organização do grupo, fechar direitinho quem vai estar realmente na oposição de verdade, e precisamos estar na oposição de verdade. Eu defendo que quem esteja oposição saiamos todos unidos. Eu nunca vou defender, posso ser voto vencido e vou respeitar, repito, a maioria, isso aí eu vou fazer. Mas a minha fala em qualquer reunião é que a gente tem que estar unido. Todos, todos. Eu acho que a oposição não tem que perder ninguém nesse momento. A gente tem que pensar em tirar Fábio Mitidieri do poder. E eu digo Fábio, o grupamento político dele. Então a gente precisa estar juntos, né? Emília, Geógio, Valmir, Rodrigo Valadares, Ricardo Max, Eduardo, Tiago, Joaldo, André Davi, todos, todos e todas que fazem oposição de verdade. Como foi dito aqui, o PT já está lá. O deputado, o único deputado do PT na Assembleia, quantas vezes votou contra o governo? Eu só me lembro de duas votações que ele votou contra. O resto ele votou sempre a favor e sempre defendendo o governo. Então, a turma do PT já está lá, direto ou indiretamente, mas já está. É claro isso. Então, assim, ou a gente se reorganiza, ou se organiza, ou não. Aí você diz, nomes. Eu acho que o melhor nome, e eu venho defendendo isso também há muito tempo, é o nome de Valmir. A liminar, inclusive, foi muito importante para as pessoas de Sergipe. Deu um ânimo muito grande as pessoas, foi uma injeção realmente de motivação muito forte e fez com que o governador tremesse na base.
Ele disse que esse filme já aconteceu lá atrás.
Pronto, deixa a gente aproveitar esse gancho, porque eu vou atender aqui ao ouvinte que pediu para ele fazer exatamente essa pergunta, porque no momento que a liminar saiu, começou o burburinho, claro, e aí foi perguntado ao governador exatamente sobre essa condição de elegibilidade do Valmir de Francisquinho. O governador saiu com essa resposta.
Se quiser largar a sua prefeitura, que é o que você tem de certo, você vai perder duas vezes. Você vai perder a prefeitura e vai perder o governo, porque nós estamos trabalhando.
E aí, deputado?
Da boca para fora. Para mim é da boca para fora. Para mim o governador aí acusou o golpe, tremeu nas bases, foi o que eu disse na época que saiu a liminar e que eu ouvi esse áudio. O governador sabe, e repito, que não conquistou o coração do povo de Sergipe. O povo de Sergipe, há 4 anos atrás, colocou o Fábio como terceiro colocado numa eleição. É bom a gente lembrar isso. O povo de Sergipe já reprovava o grupo que Fábio faz parte. Agora, Fábio sabe que para ele ganhar a eleição, só tem um jeito: ele disputar sozinho. Ele disputando sozinho, aí ele tem a certeza da vitória. Mas quando ele vê o nome de Valmir, e nesse dia ele estava em Santa Rosa de Lima, né, no Sergipe aqui, que não resolve nada, mas estava no Sergipe aqui, em Santa Rosa de Lima. E quando foi dito que saiu a liminar, quem estava lá presenciou. Virou um clima de velório, de enterro, de tristeza, que eles não esperavam mais que Valmir fosse conseguir essa liminar. Lógico que tem um desafio jurídico, né, se a liminar vai ou não permanecer, e aí cabe ao Poder Judiciário decidir, mas uma coisa foi, para mim já foi feita. Acendeu a chama das pessoas que querem mudança em Sergipe. Isso aí é fato, é fato. E as pessoas sabem que se derrubarem Valmir, foi porque o governador tremeu e não teve coragem de enfrentá-lo nas urnas. Porque eu acho que assim, se o governador diz, bate no peito, que é o governador que fez muito pro Sergipe, que transformou o Sergipe, que botou Sergipe em outro patamar, por que que o governador tem medo de enfrentar uma outra pessoa nas urnas? Por que o governador tem medo de enfrentar, por exemplo, Valmir e Francisquinho no tete a tete nas urnas? Ele não se garante, ele não se confia, ele não tem um agrupamento que ele diz que realmente domina, que eu acho que ele não domina. Ele tem medo. Aí ele sai com a dessa para tentar acalmar a sua base, porque a base também ficou, né, empolvorosa, nervosa. Né? Imagine quantas pessoas, né, que viram agora o filme acontecendo na Prefeitura de Aracaju, que perderam as suas oportunidades no poder público municipal, e quem sabe se Fábio perder a eleição, também perderão as suas oportunidades em âmbito estadual. Então, assim, lógico, e aí também aproveitando para responder a pergunta do Paulo, candidato 01, na minha avaliação, o Valmir. Se porventura chegar o prazo de desincompatibilização, essa liminar cair ou não, o Valmir que vai ter que fazer o juízo se ele vai sair ou não da prefeitura. E depois dessa decisão, sim, a oposição bate o martelo. Ele saindo, ele, é lógico, né, que ele será, né, o pré-candidato. Se ele ficar, com certeza, devemos também ouvi-lo, a opinião, até porque hoje é importante para todos nós, e aí sairmos com uma chapa coesa, unida. Eu acho que assim, mais importante agora é a unidade desse grupo. E a gente tem que entender que não adianta mais a gente também estar caindo em pegadinhas. Pô, é todo mundo aqui vacinado. Eu que sou mais novo já estou com 11 anos de Assembleia Legislativa. Né, a outra galera aí tem um tempo até maior na política, né, não de mandato, mas na política sergipana. E a gente ainda cai nas pegadinhas que botam, nas cascas de banana que botam quando entrevistam uma pessoa, quando colocam o outro contra o mesmo, né, do mesmo agrupamento. Eu acho que isso aí, eu acho que a gente já tem que superar isso. Né? Eu acho que esses erros, né, e essas respostas que muitas vezes não resolvem, não ajudam em nada, só atrapalham. Então, assim, espero que pelo menos sabedoria e humildade tenhamos, porque o povo de Sergipe quer uma opção para mandar Fábio Mitidieri cuidar das empresas dele no próximo ano.
Deputado, o senhor fala na união das oposições, mas nós vemos, eu tenho que dizer oposições, porque nós vemos vários núcleos, né? Nós temos aí a prefeita Emília Corrêa, que chegou com muita bravura a ser a primeira mulher eleita numa capital com toda a conjuntura política de Sergipe. Como você bem falou, foram dois oriundos da Câmara, dois vereadores que derrotaram um grupo inteiro com uma história política. Mas essa união desses dois não durou 6 meses. O senhor não acredita que isso também arranha, de alguma forma, essa união e que é preciso que as coisas sejam feitas às claras? Nós tivemos ontem um bate-papo com o Coronel Rocha, ele falava também do isolamento nesse momento do PL. Isso também não empata e não dá para o governador um certo conforto? Ele não vai trabalhar em cima desse conforto de ver que a oposição que ele tem, que tem essa força que Valmir de Francisquinho trouxe na eleição anterior, e a gente viu uma votação expressiva que não valeu, né? Mas que trouxe o governador, que era o terceiro, para a cabeça. Então, ele não está contando com o erro da oposição para que lá na frente haja um W.O.?
Veja, Fabiana, eu não tenho dúvidas que essa é a cabeça que o governador Fábio tem, né, de apostar nisso. Porque oposição dividida, quem é que vai ser o beneficiado? E aí o eleitor também tem que estar aí muito atento. Eu acho que a oposição, como eu digo sempre, tem que ter humildade, sabedoria. Eu não vejo problema nenhum de todos nós sentarmos numa mesa e decidirmos conjuntamente, né, quem será a chapa a ser colocada à disposição da população. Agora, também entendo que quem fizer movimentos de racha, a gente também tem que estar atento. Por quê? Desses movimentos. A quem interessa rachar a oposição no momento que a gente está muito próximo de derrotar o agrupamento do governador? A quem interessa isso? Não é? Como eu digo, o PT já viu uma possibilidade de estar lá próximo para, vamos dizer assim, daqui a pouco dizer que é o fiel da balança, para pegar uma carona. Não é? Não teve coragem de lançar um candidato a governador, um partido aí que tem até um presidente da República. Mas vai preferir, né, fazer acordos. E todo mundo está vendo, ninguém é cego, né? Todo mundo está vendo, com outros objetivos. Beleza. E nós aqui da oposição? Vamos ficar o quê? Aceitando passivamente? Vamos continuar errando? Vamos continuar? Eu acho que não. Eu acho que chegou o momento, digo, repito, todo mundo aqui é maiorzinho, todo mundo é crescidinho, todo mundo é vacinado na oposição. Não é possível que a gente vai desperdiçar uma oportunidade como essa. Não é possível. É isso que eu venho sempre dizendo a quem me pergunta. Eu sou bem claro. Oh, se a gente fizer o dever de casa, com certeza teremos uma grande eleição esse ano. Teremos uma grande eleição para que o eleitor, né, no final decida o que quer. Se o eleitor quiser, né, o governador que vendeu a Deso, que hoje traz aí com a igual diversos problemas em diversos municípios, porque não está igual não, está bem pior. Se tivesse pelo menos igual a Deso, a população até deixava de lado. Mas não, está pior. Não tem água, as contas chegando mais caras, você entra em contato com a Iguá, aquele atendimento, né, protocolar de inteligência artificial, que não resolve nada. Não resolve nada. Os parlamentares falando agora, pedido de CPI, né, proposto aí pela deputada Linda, assinado pelo deputado Marcos, né, também assinado pelo deputado Geórgio, que para a gente chegar nas 8 assinaturas, a gente sabe da dificuldade. Né? Aqui a gente bateu mais perto, foi aquela da CPI que eu fiz, dos respiradores, que chegamos à 8ª assinatura e depois um colega deputado, na época, tirou a assinatura e perdemos. Não é fácil. Então, assim, veja o cenário como está favorável. Então, assim, não dá para desperdiçar isso. Não dá para excluir ninguém, na minha avaliação. Né? Quando o Coronel Rocha fala do PL, eu acho que você não tem que excluir ninguém. Eu sei que a forma como aconteceu ali, para quem estava no PL, eu não sou do PL, quem estava pode ter machucado alguém, mas a gente vai ficar com isso. Eu acho que se a gente ficar com isso, só tem alguém que vai ser beneficiado, Fábio. E só alguém vai ser prejudicado, todo o grupo de oposição. Então, assim, é hora, né, de serenar os ânimos, né, eu acho, com tranquilidade. Prefeita, como foi dito aqui, né, já falou que permanece, vai concluir o seu mandato. Então, assim, vai ter uma missão mais de liderar, de articular, né, já que não vai estar no pleito com o seu nome à disposição. Os outros que estão, né, em diversos partidos, né, da oposição, é sentar e dialogar. Eu digo direto, o governador está conseguindo, né, colocar 4 candidatos a Senado numa chapa que só cabe 2, e lá sai, né, para fora que estão tudo bem. E não está. Se eu tenho duas vagas e eu já botei quatro, né? Como é que vai ser? Ele vai de quatro, o governador aí, nesse caso. Né? Todo mundo sabe os nomes. Dois oficiais e dois extraoficiais. E lá não tem briga. Lá está tudo bonzinho. Eu não acredito nisso.
Agora, deputado, como o senhor bem disse, Emília pretende concluir o mandato dela. O Valmir de Francisco não conseguindo êxito em Brasília, essa liminar sendo derrubada. Qual seria o nome que o senhor defenderia para concorrer ao governo do estado para disputar em pé de igualdade com o governador Fábio Mitidieri? Tem citado alguns nomes. Por exemplo, cita muito o senador Eduardo Amorim, que é um grande nome, mas ele já disse que o desejo dele é disputar o Senado da República. Fala-se também Rodrigo Valadares e no próprio André Davi. Só que André Davi, a pauta dele principal é segurança pública. A segurança pública apenas não vai resolver o problema, não vai conseguir atrair o eleitorado suficiente para elegê-lo governador do estado. Qual seria o nome da sua concepção que teria capacidade, realmente, popularidade para enfrentar o governador, tirando Emília e o Valmir de Francisquinho?
Veja, Paulo, aí a gente vai ter que decidir...
E o próprio Ricardo Marques, que é outro grande nome também, que pode ser candidato, né?
Aí a gente tem que decidir tecnicamente, sendo bem, assim, bem objetivo. Tirando o nome de Valmir da disputa, se eles conseguirem derrubar Valmir na justiça, eu acho que aí a gente tem que partir realmente para fazer uma pesquisa qualitativa, certo? Para ver dos nomes que nós temos à disposição da oposição, os nomes que você citou, né? Se precisar do meu nome também para uma missão dessa, estou à disposição também, não tenho problema nenhum com relação com isso. Eu quero que o grupo se fortaleça e a gente chegue no final e derrote Fábio. E eu acho que uma pesquisa bem feita traz informações, traz dados. Você tem essa percepção, por exemplo, do André Davi, que é um nome que tem realmente um percentual muito forte, né, de pessoas que entendem que seria um bom nome também. Temos o nome do Ricardo Marques, temos o nome de Tiago do Joaldo, que quando veio, né, do governo para a oposição também colocou o seu nome à disposição, né, temos o nome do senador Eduardo Amorim, Rodrigo, Geógio Passos, enfim, nós temos uma gama de possibilidades, né, temos aí, quem sabe, o ex-prefeito de Itabaiana, Adailton, né, se Valmir sair da disputa, também não posso desconsiderar um nome como Adailton, né, nessa disputa. Temos, quem sabe, também o deputado Marcos Oliveira, que é um cara também bom de debate, um cara também que é da confiança, né, de Valmir. Então, mas assim, aí eu vou defender que seja no critério técnico, na pesquisa qual, para a gente saber lá fora, porque às vezes a gente está envolvido, né, num ambiente, num nicho, que a gente tem uma percepção. Quando você faz uma pesquisa dessa bem feita, você vai ver todo o cenário. E aí sim, lógico, colocar esse nome à disposição.
Perfeito. Rapidamente aqui da passadinha pelo WhatsApp, os ouvintes se manifestando, aqui o ouvinte, deixa-me ver, é o Jorge falando o seguinte aqui. Bom dia, Paulo, Fabiano e ao deputado. O deputado não acha que a atitude do Roberto Freire é devido ao Cidadania nos últimos anos se tornar o partido mais alinhado à direita em âmbito nacional? Lembrando que o Cidadania é o extinto PCB até 1992 e depois foi nominado de PPS até 2019, ou seja, sempre ligado à esquerda e centro-esquerda. Obrigado e um forte abraço. Outro ouvinte aqui fala o seguinte: o deputado fala com ódio do governador e fala demais. No entanto, não conseguiu se eleger prefeito no seu próprio município. Mais humildade, deputado. A mensagem aqui é do Daniel Nunes. Valeu, Daniel. Obrigado pela participação. Outro ouvinte aqui: existe a possibilidade de Valmir estar elegível? É o Shalom lá de São Cristóvão que faz essa pergunta. Outro ouvinte é o Luiz de Nossa Senhora da Glória. Bom dia, Paulo Souza e Fabiana Ferrari. Bom dia para você, Luiz. O deputado Geógio Passos fez um vídeo referente à situação das obras inacabadas da rodovia 255, onde interligará a BR-101, o acesso à Itabaiana. Gostaria de saber se ele tem alguma previsão da conclusão das obras. De antemão, já agradeço a atenção prestada e parabéns pelo excelente programa. Valeu, Luiz, aí de Nossa Senhora da Glória. Muito obrigado pela sua audiência. Outro ouvinte aqui fala o seguinte: o deputado tem razão nessa sua análise. O governador quer vencer por W.O. Acho que o agrupamento da oposição tem muitos nomes para dar o recado e vencer as eleições neste ano. Deputado, fique à vontade já para suas considerações finais.
Fazer um resumo aí das perguntas, né, para poder responder aqui. Com relação ao Cidadania, o Cidadania estava dialogando com o PSB, né, que é um partido ali mais também centro-esquerda. Então, em nível nacional, o partido manteve, né, com o presidente Conte, a sua linha de atuação. Né, com relação ao que disse o ouvinte com relação ao que eu falo com ódio, que eu não tive a votação que eu esperava em Ribeirópolis. Veja, eu respeito o que veio das urnas.
Democracia.
Né? Democracia. E eu lembro, inclusive, se fosse nessa pegada, Fábio não era governador, ele perdeu para vereador. Né? O governador Fábio já perdeu uma eleição para vereador em Aracaju. Então, assim, cada eleição, né, tem sua história.
Isso.
Né? Com relação à obra, a gente não tem ainda essa data. Né? A gente já fiscalizou várias vezes essa obra que o ouvinte pediu, mas a gente não tem. O governo disse que vai finalizar, vai começar, e nunca começa. Né? Então, assim, Paulo, a gente faz a nossa parte, a gente vai fazendo a nossa missão, né? A gente entende aí também os ouvintes. Com relação a Valmir, espero, porque o Poder Judiciário não depende só da gente, né? Que ele continue elegível, né? Que ele possa ser candidato, e que o governador, que tem essa coragem toda, realmente vá e veja o que dá nas urnas ele contra Valmir. Né? Esperamos aí esse resultado em outubro, se o governador tiver coragem, né, de enfrentá-lo nas urnas, e não no tapetão, não em outros ambientes que não seja dentro das urnas. Então, tem mais alguma que eu esqueci?
Não, somente isso. E só registra aqui o Carlos Alberto. Bom dia, Paulo, Fabiano e todos, e ao deputado. Parabéns ao deputado, que tem feito um trabalho muito bom na Assembleia. Realmente, ele tem sido a oposição mais eficaz, preponderante e qualificada da Assembleia Legislativa. Parabéns, deputado. O senhor merece continuar como deputado para manter essa performance. Nós, trabalhadores, agradecemos o seu trabalho. Grande abraço ao senhor. Receba o carinho de nós que fazemos o Sindicato dos Servidores do Judiciário.
Eu agradeço.
Se identifica, manda essa mensagem aqui.
Eu agradeço aí, né, realmente a manifestação de todos os trabalhadores, em especial, né, do Sindicato do Poder Judiciário. Eu que sou técnico judiciário, na verdade estou deputado, mas sou técnico judiciário, né, concursado, e a nossa luta ali sempre foi muito em defesa dos trabalhadores do Poder Judiciário, bem como todas as categorias. Né, vemos agora as categorias se levantando, a exemplo, né, dos policiais civis, né, que buscam também melhorias, o pessoal da Polícia Militar, que o governador prometeu um índice de periculosidade, até hoje não conseguiu cumprir. A gente já fez essa cobrança também com relação aos policiais militares na Assembleia Legislativa e as demais categorias, né, que até hoje também não foram contempladas como devido. Então, assim, a gente vai fazer o nosso trabalho. Paulo, agradeço mais uma vez o espaço de vocês da Jovem Pan. Estaremos sempre à disposição, né, agora lutando, reagindo, né, fazendo com que realmente a voz nossa na Assembleia sirva para buscar melhorias. Essa questão da falta de água está machucando muito o povo sergipano, muito. E a gente não pode calar. E eu nunca vi uma defesa tão grande de secretário de Estado a uma empresa privada como está acontecendo com a Iguá. É escancarado. Se a DESO tivesse 50% da defesa que eu vejo de alguns secretários em grupo de WhatsApp para tentar ajudar a Iguá, a DESO nunca seria vendida. Mas deixaram a empresa pública lá de qualquer jeito, para justificar, né, que não estava prestando bom serviço, para a sociedade pedir. E hoje eu vendo o secretário, presidente de agência, parece que é funcionário da Iguá, deve estar recebendo hora extra, né, no momento que não esteja na secretaria. Porque, assim, é incrível a defesa. Por quê? Porque eles sabem que o governador apostou tudo na Iguá, e se a Iguá não der resultado até a eleição, Fábio perdeu essa reeleição. No mais, um bom dia, sempre à disposição, e hoje teremos votação na Assembleia Legislativa, estamos indo para lá.
Muito bem, nosso muito obrigado, deputado Jorge Passos, e que ele continue nesta boa atuação na Assembleia Legislativa em defesa dos interesses do povo sergipano. Grande abraço, deputado.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.